Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.
Professor Alberto do Amaral, bom dia. O governo da Colômbia e o grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional anunciaram a implementação de um cessar-fogo que terá duração de 6 meses a partir do dia 6 de julho. O que se discute hoje no processo de paz da Colômbia?
Nos últimos 60 anos, a Colômbia tem vivido uma guerra interna. Uma guerra que causou milhares de vítimas e milhões de pessoas deslocadas internamente. Isso significa que inúmeras vezes o processo de paz foi tentado e inúmeras vezes ele foi interrompido e os acordos celebrados não foram cumpridos. Em 2016, o governo colombiano alcançou um acordo de paz com as FARC, as Forças Armadas Colombianas, em Havana. Durante cerca de 4 anos, durante o governo Iván Duque, o governo não tomou as medidas necessárias para levar a cabo as medidas negociadas em Havana no acordo de paz. Isso significou uma paralisação e uma ameaça do processo de paz. Com a eleição do presidente Gustavo Petro, um presidente de esquerda, um ex-guerrilheiro, que nunca participou ativamente de assassinatos, mas participou de atividades de panfletagem e que se tornou um político profissional, foi senador e venceu as últimas eleições, inclusive com a vice-presidente sendo uma representante negra pela primeira vez na história da Colômbia, Petro decidiu implementar o processo de paz e colocar toda a energia no seu desenvolvimento.
Mas, professor, o que está em causa no processo de paz da Colômbia?
Primeiro, a existência de um processo de paz total. Um processo de paz total significa que a causa da guerra colombiana, que motivou os deslocados internos e milhares de vítimas, foi o desapossamento de terras, foi a expulsão de milhares de pessoas que viviam no campo. Esse fato significou que o governo se comprometeu a desapropriar e a entregar às pessoas terras suficientes para que elas possam ter um domínio daquilo que lhes pertence. O segundo fato importante é que uma paz total significa oportunidades de emprego para a juventude. Significa que não somente se deve devolver terras, mas se deve oferecer possibilidades de trabalho para uma juventude que é capturada pelo narcotráfico. O terceiro ponto a ser salientado é que o narcotráfico domina toda a realidade colombiana, toda a política colombiana. Não são apenas as redes criminais, mas também a política do país. Isso significa que a Colômbia terá que promover uma reconversão da atividade econômica. E essa reconversão da atividade econômica não passa apenas por uma questão interna colombiana, mas exige medidas conjuntas com outros governos latino-americanos. E passa também pelo fato de que muitos consumidores localizados na Europa ou nos Estados Unidos consomem cocaína produzida na Colômbia. Um desafio seguinte do processo de paz na Colômbia, além da entrega de terras e além do combate ao narcotráfico, é a negociação com o Exército de Libertação Nacional, ELN. É verdade que a grande oposição em matéria da guerra interna colombiana era representada pelas FARC. E a estrutura do Exército de Libertação Nacional colombiana é diferente das FARC e não é uma dissidência das FARC como eram os outros movimentos. É claro que as dificuldades continuarão, mas em menor escala. Nós não sabemos se o processo terá êxito, mas é preciso ter confiança de que o governo colombiano será capaz de negociar um acordo nacional no qual todas as partes estejam envolvidas, tenham capacidade de conversar, expressar as suas opiniões e de se comprometer efetivamente com aquilo que foi comprometido e prometido à população.
Este foi o professor Alberto do Amaral, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.